Está começando o IKCast especial. Joe, que era o palhaço bobo, o Coringa, né? Já vimos aí que vamos ter várias imitações do Walter. Nesse mini podcast, edição especial, que tem que sair sexta-feira, não, vai sair amanhã mesmo, que o filme já estreia quinta-feira, amanhã, nos melhores cinemas. Eu tô comendo um sushi aqui. Vamos começar logo por Walter. Walter, o que, que tu achou do filme? Ele é tudo isso que falaram ou não é?
Eu achei o filme muito bom, sabe? Não era aquilo ali que a gente estava esperando que fosse, que ia ser um filme que, de alguma forma ou de outra, incentivasse a cultura incel, que é aquela coisa do celibatário involuntário. Até porque as motivações do Coringa no filme não são necessariamente sexuais, né? Por mais que no caderninho de nota deles ele tenha várias fotos ali de mulher pelada e tal. Eu acredito que as motivações dele não sejam sexuais. Ele é louco de pedra, simplesmente. E é isso, o filme é muito bom.
Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tô com a cabeça pesada ainda, porque realmente não é um... Assim, quando eu falo não é um filme de super-herói, é que eu tô rotulando tudo pro universo de HQ. Então, se você Sim. vai pro cinema... Você não vai ver um filme de super-herói. Quando, obviamente, eu tô falando de um filme de super-herói, eu tô falando de filme de quadrinho. E não é isso que você vai ter no cinema.
Foi muito bom tu falares isso daí de não é um filme de super-herói, que eu quero deixar um adendo aqui. Se você vai pro cinema e leva criança de 5, 6 anos pra assistir
Levaram
esse
na
filme...
tua sessão?
Levaram na minha sessão, cara. Vai tomar no seu cu, tá bom? Porque isso não é um filme pra criança de 5, 6 anos estar lá, tá ok?
Nem 16, né, Walter? Vamos ser sinceros, né?
Cara, é um filme muito pesado, muito pesado. Tem duas cenas, pelo menos, no filme que são pesadaças, sabe? E tu levar uma criança de 5, 6 anos pra assistir essas cenas é, no mínimo, uma irresponsabilidade tremenda.
Não, sim, porque ele é um filme denso. Eu só acho que a galera... Assim, eu não sei. Eu fui ver um filme fora do bairro onde eu moro e eu passei por jovens fantasiados de Coringa. Pelos trailers, já dava pra ver que não ia ser esse filme tipo... Vou pegar o último. O Esquadrão Suicida, que você vê aquele Coringa ali. Mas, de qualquer forma, acho que se não interessa a sua idade. Eu acho que você andar com a camisa do Coringa, gostar do personagem é uma coisa, tá? Agora, você ir pra esse filme vestido de Coringa, acho que, no mínimo, você não entendeu o filme. Porque é a mesma coisa de eu me fantasiar de um esquizofrênico. Porque é o que eu tô falando. O filme não é de quadrinhos, cara. Esquece o personagem Coringa. Eu nem vou dizer que esse cara é o Coringa.
Eu até acho que a pessoa que foi fantasiada, ela não tinha noção do que ela ia encontrar ali na frente. Ela foi tipo, ah, vou assistir o filme do Coringa e tal, cara. Foi assistir e encontrou algo completamente fora da caixinha, né? É algo completamente... Não tem nada de super-heróico nesse filme. Eu até acho que ele, em termos de comparação, ele lembra muito, assim... fora o que o pessoal gosta muito de falar, que é o Taxi Driver e o Rei da Comédia, eu acho que ele lembra muito, assim, Estudo de Caso, o Henry, o Retrato de um Assassino também, lembra muito Laranja Mecânica, o Alex, né? De certa forma, também, ele lembra muito o Estranho no Ninho, né? Aquela coisa da saúde mental, o personagem do Jack Nicholson também, em determinado ponto, não sabe se ele é surtado, se ele não é surtado e tal. Então, ele é um filme, assim, que não é feito pra um, tipo, um moleque de 14, 15, 16 anos, que é o que mais tinha na minha sessão, né? É ver e achar que vai comer um balde de pipoca ali e vai ver um filme divertidíssimo. Por mais que tenha momentos ali no filme que sejam engraçados e tal, e alguns que tu ri assim, mas tu ri de nervoso, né?
Sim, e agora eu vou pegando como sempre aqui no IKCast a gente faz, né? A gente obviamente não vai falar o filme todo, já vou meter obviamente que você não veio aqui pra caçar, não... Se você tá na internet procurando coisas sobre filmes, cara, vai ter spoiler, né? Porra, então vamos começar aqui. Walter, eu queria começar a falar uma parada contigo, que para mim são os símbolos que o filme tem. Ou eu fumei muita maconha antes de ir, ou realmente aqueles símbolos estão ali para ser interpretados dessa forma. Eu queria começar a saber se você vê da mesma forma que eu a questão ali do papel dos ricos no filme. Se realmente eles são os inimigos. Vou falar em primeiro momento que eles não são inimigos do Coringa, mas da população que já está cansada de como está indo os rumos da cidade. Você acha que a gente pode levar a interpretação do filme para uma questão de uma revolta do proletariado em si?
São duas noções que o filme nos norteia. A primeira é, começa a mostrar flashes assim de noticiários, do tipo super ratos na cidade, a cidade está infestada, tem greve de lixeiros, tem lixo até parte. Gotham praticamente uma lixeira a céu aberto. E você vê que tipo, a população está num nível de vida bastante desagradável e está vendo uma minoria ali, uma casta social que não está dando a mínima. Inclusive no filme, a revolta dos palhaços, ela começa não só pelo fato do Coringa ter assassinado 3 empregados ali, do Thomas Wayne, né?
Os Yups da vida, né?
Os Yups da década de 80, o pessoal que cheira cocaína pra caralho, né? Então, inclusive eu acho que a cena do metrô, eles não estavam porre não, eu acho que eles estavam meio cheiradaço mesmo. E o Thomas Wayne também, ele se refere à população de Gotham, principalmente os mais pobres, como um bando de palhaços, né? É mais ou menos aquela coisa do Fernando Henrique quando ele se pronunciou dizendo que os aposentados brasileiros eram um bando de vagabundos e tudo mais. A gente sabe que foi uma gafe que ele cometeu, mas aquilo ali pegou muito mal. Da mesma forma como o Thomas Wayne também, ele cometeu essa gafe, as pessoas meio que assimilaram aquilo ali e sentiram uma revolta tremenda.
E só te cortar aqui, e o fato de aparecer ali o Coringa matando aqueles caras foi o estopim para todo mundo interpretar a parada de uma forma errada, né?
Sim, foi o gatilho. E vai para outro giro também do filme, né? Que é a coisa das pessoas, elas meio que idolatrarem psicopatas, sociopatas. É uma coisa que, inclusive, eu não sei se tu assististe essa temporada do Mindhunter, né?
Vi.
Nossa, tem muito nessa temporada e na primeira que é essa coisa do culto de personalidade que as pessoas fazem de psicopatas, né? Que, e tudo mais, o cara que aparece na mídia, as pessoas começam a consumir, aí consome aquilo ali como se fosse uma novela.
Mas deixa eu cortar aqui rapidinho. Tu não acha que isso ocorre pela... Porque, eu vou usar o exemplo que eu quero fazer com a gente. A gente está dando uma interpretação do filme pro filme que não necessariamente seja do diretor e do roteirista, que é ambas as pessoas, mas o co-roteirista. Porque o que acontece, pegando aí no que você está falando, o Thomas Wayne chama a galera de palhaço, a população que está fodida. Vem um Coringa, sofre ali um abuso que os caras... calma aí rapidinho. O Coringa, só para contextualizar, o Coringa está dentro do trem, que é uma cena conhecida já dos trailers, e ele tem, isso eu achei legal, ele tem um transtorno que quando ele fica nervoso ele acaba rindo demais, segundo se vende no filme. E ele começa a rir dos caras pela situação porque eles estão assediando uma mulher. A mulher vê que eles focam pro Coringa, vão lá, começa a perguntar porque ele tá rindo deles e atira neles. Então, o que que acontece? Por que que eu tô falando tudo isso? Porque a interpretação que a população de Gotham dá para aquela situação que eles não conhecem é que o Thomas Wayne chama a população de palhaço. Vem um palhaço e atira simbolicamente em 3 pessoas que trabalham para as indústrias Wayne e que têm um poder financeiro acima da sociedade. Os caras que veem aquilo interpretam aquilo como uma revolta do proletariado, no sentido do povo, na figura do palhaço, né? Então que a gente vê como os jornais tratam o palhaço, né? Colocam ele com uma cara má, né? Aí a parte da imprensa fazendo aquela leitura, talvez de uma revolta da população. Mas só que na verdade não é nada disso que ninguém está imaginando. É um cara que estava sofrendo um assédio, foi se defender, até então que se vende no filme, que eu acho que se não fosse isso não teria acontecido, né? Eles teriam explicado que é uma viagem dele, e dá tiro nas pessoas. Você não acha que também tem essa coisa de cada um interpreta os símbolos do jeito que tem que interpretar, e é o que acaba acontecendo naquela cena em si, desencadeia em tudo?
Eu acho que também tem muito a ver com um fator de impulso para uma sociedade entrar numa revolta, basicamente. Basta a gente se lembrar do lance dos 20 centavos que aconteceu em 2013. E a priori teve todo aquele negócio da mídia dizer que era um bando de vagabundo, o pessoal estava destruindo patrimônio público e tal. Quando começou a ter uma certa repressão dos policiais por parte dos manifestantes, parte da sociedade civil começou a endossar as manifestações. E o que a gente percebeu nisso daí? É que houve várias interpretações para cada lado. Cada um quis interpretar de alguma forma. Alguns interpretaram como uma ira contra os poderosos, outros interpretaram como uma chance de, sei lá, tirar o poder vigente, que no caso era o PT do poder, sabe? No caso da população de Gotham, eles assimilaram aquele crime, afinal de contas eram 13 yuppies escrotos, como a própria personagem lá da Dominó fala no filme, né? Ah, é um bando de 3 otários aí que ninguém vai sentir falta, né? Eles pegaram aquele simples ato e acharam que aquilo ali poderia ser um início de uma revolução contra os bilionários de Gotham, que eram responsáveis por aquela miséria e indigência por parte da população. Mas, por outro lado, também, eu acho que aquilo ali também era. A gente vai, talvez, estragar um pouquinho do que a gente pode falar, mas eu acho que isso aqui, aquilo ali também era uma interpretação da cabeça do Coringa, né? Também tem esse lance de que talvez tudo aquilo que aconteceu, né? O Coringa, ele sente muito aquela necessidade de ser querido, de ser notado. Tanto que ele fala isso para a psicóloga, que tipo, se ele morresse agora mesmo, ninguém ia notar a falta dele. Que ele sente essa necessidade. Tanto que ele nutre aquele sonho de ir para aquele talk show lá do Robert De Niro, né, do personagem do Robert De Niro, o apresentador, de ser reconhecido de alguma forma ou de outra. Essa revolução pode ser uma coisa na cabeça dele, no sentido de que talvez ele queria de alguma forma ou de outra ser reconhecido pelos seus atos, seja eles heróicos ou não.
Não, sim, eu acho que o filme pode de muito. Eu fiquei muito com a crítica social. A parte do trem mesmo, quando dá a merda no trem, indo mais fazendo um flash forward, né? Flash forward? É, flash forward, né? Da frente é flash, né? Forward.
Sim.
Que o povo tá ali, eles começam a brigar, né? Porque o Coringa tira a máscara do cara, o cara pensa que é outro cara e dá um soco. Eu vi aquela cena ali muito interpretativa do o povo tá sempre brigando entre si. Mas se a polícia vem se meter na parada, a gente tem que pegar a polícia, sabe? Eu vi muito isso, cara. Eu tava ali, olha lá. O povo tá sempre brigando entre si, cara. E a polícia é a arma repressora dos ricos e do Estado, né? Vejo mais até mais como dos ricos. Então, assim, eu vi muito esses símbolos de realmente uma questão social no filme, sabe? E uma.
Tem uma questão social também no meio, mas ao mesmo tempo também tem esse lance do filme deixar meio que. É aquele lance do Piada Mortal, né? Que conta a origem do Coringa, mas ao mesmo tempo também o Coringa fala pro Batman que, eu me lembro da minha origem de uma forma e depois eu lembro de outra, mas isso não importa. Eu prefiro ter múltiplas escolhas, assim.
Mas aí que tá, você acha que ele é realmente o Coringa?
Não sei, Bigode. Pode ser que ele seja o Coringa, pode ser que ele não seja, pode ser um delírio da cabeça dele, sabe? É isso que eu tô te falando, é o lance do Piada Mortal, né?
Não, não, sim. Porque eu vou ser sincero com você, até levantar uma polêmica aqui logo. Eu não consigo ver ele melhor que o Heath Ledger. Pelo que eu falei no início do programa. Eu não consigo ver esse filme como um filme de super-herói. Agora é minha vez de falar o que você falava para mim. Se não tivesse o nome do filme lá escrito Coringa, tivesse só o palhaço bobo, para mim seria o filme de um doente mental que usa roupa de palhaço para fazer tudo aquilo. Eu não
É,
consigo.
sim, isso é verdade. Eu acho que eles se apropriaram muito espertamente ali da DC, né? Do fato de ser o universo do Batman. Pegaram algumas coisas ali, algumas gags, acrescentaram ao filme, mas eu acho que ele teria funcionado perfeitamente se não tivesse nada disso. Se fosse, por exemplo, O Palhaço, o nome do filme.
Tá? Bingo. Só bingo. Bingo.
Se fosse Vladimir Brich, tá ali, ao invés de fazer um programa de televisão, ele criasse uma revolta nos anos 80.
É, eu vejo muito por esse lado, porque eu acho que não tem como comparar com Heath Ledger por causa disso. Eu não consigo...
Não, ver... o Heath Ledger, o Coringa do Heath Ledger é aquele Coringa mais metódico, sabe? É aquele Coringa que tem um plano... E esse plano leva para outro plano, que ele se deixa ser capturado, porque aquilo ali faz parte de um plano maior. Aí, tipo, ele tem tempo de colocar explosivo nas barcas e colocar explosivo nos hospitais. O Coringa do Heath Ledger, ele é meticuloso. Ele planta as armadilhas com o intuito do Batman ir lá e solucionar. Ele é meio Coringa e ele é meio charada um pouco. Esse Coringa do Joaquin Phoenix, ele age de maneira completamente impulsiva, né? Inclusive, eu até acho meio escroto comparar com o Coringa do Heath Ledger. Eu prefiro comparar com, sei lá, com o personagem do Michael Douglas no Dia de Fúria, sabe? Tipo, a sociedade faz um monte de merda com ele, ele passa um dia de raiva, ele fica ali no trânsito parado, até que ele deixa o carro ali parado no trânsito e sai fazendo um monte de merda na cidade mesmo, de maneira bastante impulsiva. Sendo que num Dia de Fúria, já deixa meio que claro que o personagem do Michael Douglas, ele tem um probleminha também na cabeça. Ele é um dodói, né?
Sim, é o que a galera não lembra, né?
Sim, sim.
E, ai, meu Deus, esse cara é muito foda lá, ele bate o pau na mesa, é isso que tem que fazer.
É, pega aquela ceninha, por exemplo, dele com o asiático lá, reclamando do preço da Coca-Cola, ou aquela cena, por exemplo, dele no fast food, reclamando que, tipo, 10 minutos, pelo amor de Deus, ainda dá pra servir o café da manhã. Só por causa de 10 minutos vocês vão deixar de servir o café da manhã? Aí o pessoal aplaude isso daí, acha isso lindo e maravilhoso.
Quando
e tal,
não é, né?
Quando não é, exatamente.
É, uma coisa que eu fiquei muito angustiado no filme também foi o momento da risada do público. Eu fico muito preocupado... Não do filme, como você falou no início, né? Dele sair aí tacando, meu Deus, vão ter pessoas fazendo merda, o caramba, quatro. O que me preocupou foi, tipo, a cena da tesoura, por exemplo. Eu não vou negar que, obviamente, quando ele dá um susto no anão, porque o que acontece? Tem dois caras na cena e ele esfaqueia. Eu não vou falar um motivo, apesar de ter spoiler.
Morrendo de pena do anão, cara.
Então, apesar de ter spoiler, eu não vou falar todas as coisas pra não ficar também sem graça. Tem uma cena aí que até foi vazada que tem um anão e um cara e ele esfaqueia não, ele dá uma tesourada no pescoço do cara. E o anão fica meio ali preocupado, né? Aí o cara fala, não, mano, o Coringa fala...
Eu, sinceramente, eu já me arrependi de ter postado essa cena, de ter visto essa cena, porque eu acho que ela teria um impacto ainda maior no cinema, sabe?
Não fiquei não, vou ser bem sincero. Aí ele vai e mata o cara e fala, pô, não pode vir, não vou fazer nada contigo, não. E tu sabe que ele vai dar um susto no anão.
Porque você é a única pessoa que sempre me tratou bem, né?
É. Aí ele vai lá e dá um susto no anão. Eu não vou negar que a cena é engraçada. É um clique pra você rir. Mas a cena continua séria depois, porque o anão não consegue abrir a porta por causa do pega ladrão lá em cima. Eu não sei como chama na cidade de vocês, mas quando aquela casa tem aquele ferrulhozinho só pra tu meter a cara, né? E o pessoal continua rindo. E eu vou ser babaca, talvez, e eu acho que não é uma cena pra ser rida, continuar sendo rida. Tem uma pessoa que viu um assassinato, ela pode ser a próxima vítima.
Cara, o anão tava desesperado ali.
E as pessoas continuaram rindo no cinema.
Eu tava morrendo de pena do anão, cara, e o pessoal rindo no cinema, cara.
Não é, foi o que eu falei, eu acho que a primeira risada até vale, por ele dar o susto no anão. Mas ter a segunda risada pelo anão não conseguir sair dali, pra mim, é preocupante. Mas é uma puta cena até pra casar. Eu não sei se o Todd Phillips, se ele fez isso intencionalmente, ele é um gênio. E eu vou bater palma, realmente ele é um gênio. Por quê? Eu não sei se você lembra, Walter. O final do filme, quando ele tá no talk show lá do Rob De Niro, ele conta a piada, né? Que o policial chega na casa da mulher e fala que o filho dela morreu atropelado. E o pessoal fala que a piada não é engraçada. Aí ele fala: vocês escolhem, falando pro público, que piada vai ser engraçada.
É.
E eu achei isso interessante, porque por mais que a gente viva hoje no mundo do mimimi, que todo mundo reclama que tem mimimi, o caramba 4, eu acho que isso serve até pra quem reclama do mimimi, e eu acho que o Walter não vai concordar comigo, isso não serve quando dá uma moral pros humoristas tipo Danilo Gentili. Eu não tô defendendo e nem acusando Danilo Gentili e humorista que geralmente caem nessa de fazerem piadas sem graças. Eu acho que realmente criticar certas piadas, eu acho que é o momento que o Walter não concorda comigo, basta de uma coisa que eu sempre disse: a piada só é ruim se o público não ri. E isso que o Coringa fala nessa cena é muito importante por causa disso. A audiência vai escolher o que é engraçado. Então, como é que pode as pessoas rirem da situação de um anão tentando abrir a porta para fugir do seu possível assassino?
Mas, por outro lado, também talvez revele um pouco do sadismo da audiência, né?
Sim,
A
porque
gente está
aqui.
tão acostumado a esse estilo de programas datenescos, espirrando sangue na nossa cara. Tu falaste, por exemplo, do Danilo Gentili contando piadas sobre minoria, sobre gay, sobre feminista e tudo mais. A gente achar isso engraçado. Talvez porque a gente já esteja meio que anestesiado um pouco com tudo
Mas aí
isso
que tá.
daí.
Eu concordo com você, mas por que que
E
a gente não ri de algumas coisas e ri de outras e critica certas piadas? Por quê? Por que que a gente escolhe coisas que são engraçadas e outras não?
depende do espectador. Mas é que tá. É justamente por conta disso. Ele botou essa cena, talvez, do anão, pro público rir ou a reagir de alguma forma ou de outra, justamente para, sei lá, para tentar mostrar que você vai julgar se essa cena é engraçada ou não. Se você acha essa cena engraçada, ou você é um cara sádico, ou sei lá, você está anestesiado, talvez com a violência. Você acha que o que aconteceu foi qualquer coisa, foi qualquer. Porque, vamos ser sinceros, a cena em si, ela é muito violenta. Ela não é tipo um gore trash, assim, tipo o Fome Animal, o Morte do Demônio, que são aquelas coisas bastante violentas, mas que são engraçadas, né? De tão trash. Não, é uma cena realista mesmo. O cara pega, enfia a tesoura na jugular do cara, no olho do cara, né, no caso, e bate inúmeras vezes a cabeça do cara na parede, sabe? Não tem nada de engraçado naquilo ali. Aí depois ele vai com uma piadinha. Tipo, o impacto da cena, a violência da cena, ela meio que se perde nessa piada, sabe? Porque parece que o público, ele meio que se anestesiou. E isso também, eu acredito que seja uma das temáticas do filme, que é essa coisa da sociedade, ela meio que se anestesiar um pouco com a violência. Ou achar que a violência, a sanguinolência, ela é um pouco necessária para que as coisas finalmente aconteçam, ande para frente e tal. E quando o Coringa, ele vai lá e ele fala que o público escolhe que é a piada, eu entendo que, tipo, vocês acham isso engraçado? Vocês acham que tudo que está acontecendo é piada? Mas saiba que, porra, tem gente que, sei lá, deve estar com o olho arregalado, dizendo: meu Deus, eu, por exemplo, no cinema fiquei com o olho arregalado, fiquei morrendo de pena do anãozinho. E eu mega tenso na cadeira com aquela cena do Robert De Niro, porque eu já sabia qual era o final daquilo ali, sabe? E tanto que, tipo, é tão real isso daí. Que a reação do público ao ver o Coringa atirando no Robert De Niro foi de tipo: caralho, meu, que coisa doida, meu Deus do céu. Aí depois vai lá, ele olha para a câmera, corta com aquela música engraçadinha, aí o público começa a rir. Tipo,
Então,
perdeu completamente o impacto.
mas é isso que eu falo, eu acho que talvez falte das pessoas esse feeling, sabe? De
Mas
tá
eu
todo mundo.
não tiro um pouco a tua razão de talvez o Todd Phillips pensar dessa forma, porque ele já deu várias entrevistas aí dizendo que hoje em dia tá muito difícil fazer filme de comédia por conta do politicamente correto e tal. Ele deu umas entrevistas aí no Coringa nas premieres do Coringa, acusando politicamente correto e falando mal, assim, das pessoas que são mais sensíveis e tal. Que é uma coisa que eu meio que discordo, assim. Por outro lado, também, eu não duvido que talvez tenha sido realmente essa ideia dele, do tipo, ah, você tá achando isso impactante, você não vê graça nisso, mas sabe que as outras pessoas acham graça disso daí.
Sim, porque tem uma coisa que é interessante, que é o seguinte, pegando ainda amarrando nesse assunto, o que ele fala pro Robert De Niro. Assim, uma coisa que eu cheguei à conclusão é, o Robert De Niro não chama ele de Joker. Ele que acha que o Robert De Niro não chama ele de Joker, porque ele chega e fala assim, ah, me chama de Joker? Aí o cara, não, por que te chama de Joker? Ele, foi assim que você me chamou no programa quando você apresentou minha fita. Aí ele fala, pô, eu não lembro disso. Aí eu acho que eu tive aquela parada, ó, ele não chamou, isso foi pra mim, foi coisa da cabeça dele. Aí ele chega e fala que assim, ah, essa piada não é engraçada.
Já parou pra pensar que talvez ele não tenha nem exibido aquela fita no programa?
Pô, mas aí qual seria o motivo dele ir pro programa?
Porque a mulher foi lá, telefonou pra ele e disse, ah, a gente viu a sua apresentação no stand-up comedy, achamos legal e decidimos te convidar e tal. Talvez tudo aquilo ali fosse... Por isso que eu tô te dizendo que talvez boa parte do filme, ou uma parte do filme... Tinha sido coisa da cabeça dele, completamente.
Não, sim. O que eu ia falar que é o seguinte. Ele chegou assim, não, que as pessoas são mais e tudo mais. O Robert De Niro fala assim pra ele, cara, eu não sou uma pessoa má, tu é uma pessoa má sim. Tu me trouxe pro programa pra me fazer chacota. Por que eu tô falando isso? Olha como são as coisas. Pegando no que você falou, pegando o gatilho. Que o Todd Phillips falou. O cara não acha engraçado uma piada, vamos pegar coisas do momento, estupro com mulheres, só pra polemizar mesmo, por isso que eu falei estupro. Tu não pode achar engraçado, mas há 3 minutos atrás tu fez uma piada que ridiculariza uma pessoa, vamos dizer, louras. Eu acho que também tem muito disso também. Você pode não rir disso e ser sensível a esse assunto, mas tu ri de um outro assunto que pode agredir outra pessoa.
Sim, ele não achou nada engraçado quando riram dele, né?
Sim, né? Eu acho que esse é um exercício de reflexão. Obviamente, eu vou deixar claro aqui que a minha intenção, por eu estar falando, eu não vou botar do voto na rabuda, é falar, eu não tô, obviamente, fazendo uma falsa simetria aqui. Obviamente, dá para se rir de piada de estupro, quando ela é bem elaborada e é uma crítica, como George Carlin faz uma piada dessa para quem conhece um humorista. Eu acho que dá para também realmente fazer piada sobre tudo. Mas
tudo depende da qualidade do texto.
Do
também,
texto,
né?
E de como você vai fazer. Agora a gente
exatamente.
Também
tem... Inclusive até o Robert De Niro ele fala isso, dizendo, olha, esse tipo de piada que você fez aqui é totalmente inadequado ao programa.
É, porque aquele público não tá acostumado com aquela piada.
É, porque é uma piada de morte que ele faz, né?
Sim. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente apontar o dedo. E por que, que eu tô fazendo todo esse gatilho? Que o Walter falou no início, e isso foi me enchendo o saco. O Walter já sabe como eu sou, o Kendo, sabe, o Pato. E isso, quando vai me enchendo o saco, eu vou tomando nojo. É o problema do incel. Porque se rotulou esse filme... Eu caí nesse erro, o Walter caiu também, porque a gente imaginou uma porrada de coisa, o Kendo, o Pato... Eu tô falando do Kenoi e do Pato, mas eu nem sei se eles cometeram um erro também, mas é porque todo mundo paga. Mas teve muita gente que entrou no nível de querer chamar o filme de uma questão de incel. Então, tipo, eu acho muito também perigoso a galera ficar rotulando com a questão de incel o filme por um simples e único motivo. Primeiro, o personagem do Joaquin Phoenix, o Coringa, ele é um doente mental. Então você querer ficar botando no Twitter, ou seja onde for, até a própria imprensa, né? Eu vou até ler um trecho aqui da reportagem da Folha que fala assim, a trama foi recebida com reações extremas no Festival de Veneza. Alguns críticos americanos acusaram, entre aspas, Coringa de ser uma apologia do movimento incel, termo oriundo dos celibatários involuntários, homens raivosos que não conseguem se relacionar e culpam a sociedade, principalmente mulheres, por sua inadequação. Se esses caras que fizeram esse tipo de crítica me falam que o filme tem a ver com incel, ou eu tô sendo muito idiota e prepotente e burro, ou você que é burro, Porque pra mim não tem nada de incel esse filme. O filme é sobre uma pessoa que tem um problema mental. Eu acho que ficar rotulando o filme a esse ponto é muito perigoso também. Eu não sei, eu queria saber a tua opinião sobre isso, Walter.
É, o incel, como a gente falou, o celibatário involuntário, o grande problema dele é frustração sexual. É saber que, tipo, o mundo preparou ele para ter casa, ser rico, ter várias mulheres gostosas e tal. A vidinha dele foi preparada para isso. De repente, notar que nada disso está à disposição dele, que agora tem esses movimentos mais feministas e tal. E ele perceber que, porra, ele não vai ter nada disso, ele meio que se sente frustrado. É por isso que se fala, né, celibatário involuntário. No caso do Coringa, ele não é celibatário, né? Até porque ele pega as azibites na cabeça dele, mas tudo bem, ele pega, né? Eu não acredito que seja problema sexual, né? É problema mesmo. Deixa até claro, às vezes, que é hereditário, né? Porque a mãe dele também tem esse problema.
Não, hereditário não. O dele é um trauma, porque ele é adotado.
É verdade, ele é
Ele tem
adotado.
ele
O
tem
filme, ele
um
é
trauma
adotado.
pelo que ele passa, e nem a sociedade que faz. É a mãe adotiva que faz com ele.
Porque a mãe permitia com que os padrastos, né, os namorados dela, maltratassem ele, né? Amarravam ele,
Um
batiam.
radiador, que ele ficou dias magro e sem comer porque sofreu várias paradas.
Realmente. Mas não deixa também de ser uma coisa meio que herdada também, né? Ela passou para ele, né?
É o que eu falo. Se você ri de algumas coisas, como eu ri de certas piadas, mas vai ter momento que você vai ofender as pessoas com o que você está fazendo. Então eu acho totalmente um desserviço você que fica. Você, no caso, não é o Walter, tá, galera? Você é o público que faz isso. Ah, porra, é o incel e caramba quatro. Porque até o próprio incel pode ser uma pessoa com problemas psicológicos. É diferente do cara que é machista porque ele é moldado com um caráter machista ou é porque é um babaca. Tá entendendo? Não tem nenhum dodói na cabeça. Agora, eu acho que o filme é sobre um doente mental e as pessoas. Ah, vamos rotular esse filme aqui. Se você gosta desse filme, você é um incel. Ah lá, ó, teve um cara que atirou no pessoal no cinema lá. Ele é um incel. Eu acho engraçado de como que as pessoas, e eu tava querendo falar até isso, se solidarizam.
Mas o filme em si, a obra, ela não é feita para estimular as pessoas a cometerem violência, né? É o mesmo que a gente dizer que videogames fazem pessoas serem violentas e tal. Mas que, tipo, tem determinados gatilhos ali, se você for uma pessoa um pouco mais sensível, você pode meio que se deixar levar.
Não, sim, mas eu acho que você fazer essa crítica que a galera tá fazendo, como se fosse um cara mimado que tá fazendo uma parada porque ele acha que o mundo é culpado pela vida que ele leva, eu acho que também é um exagero. É nesse ponto que eu tô querendo chegar. Eu acho que a parada vai muito além disso, foi o que a gente falou. Ninguém, o mundo ali não é moldado para a gente sentir pena dele e as coisas que ele faz são justificáveis. Mas.
Até ele próprio fala, né, quando o Robert De Niro entrevista ele e fala: ah, você é o líder dessa revolução e tal, você é a cara. Ele disse: ah, tô nem aí pra essa merda, cara. Tudo que eu tô fazendo é por mim mesmo, né?
É aquela parada que a gente falou no início. A interpretação que as pessoas deram.
Meio que tirando do ombro dele também isso daí, de tipo: ah, vocês acham que eu sou uma figura exemplar e tudo mais? Não sou, cara.
É, eu
Tudo que
tô
eu tô
fazendo pelos meus motivos, você que procura os de
fazendo.
vocês.
Sim, exatamente.
Não, sim. Eu acho que o filme ele é muito bom, Walter, por causa disso. O que eu tô tentando achar aqui é a parte específica, que eu acho que o Todd Phillips ele fala uma parada mais ou menos assim. Vou ver se eu acho aqui melhor. Que é, cara. Eu quero que as pessoas façam as interpretações delas, sabe? Tem uma parte da reportagem que fala assim: ó, eu espero que o filme seja um exame, confirma Todd Phillips. Dias antes do festival do filme ser apresentado em Veneza, conversamos frequentemente sobre a ponta do iceberg, mas nunca falamos sobre as coisas que nos levam para a ponta do iceberg, como o sistema em que o personagem é jogado no filme. Eu quero que comecemos a conversar sobre as coisas abaixo da superfície. O filme tenta fazer isso sem se tornar muito pesado. Sem se tornar muito pesado.
Agora, eu acho que o grande problema do filme, Bigode, não é nem o fato dele estimular as pessoas a cometerem violência. Eu acho que é aquele mesmo incômodo que eu tinha lá atrás, assim, que meio que foi... foi meio que se afunilando, foi meio que se misturando um pouco com esse lance do incel e acabou meio que se perdendo. É, que esse lance de humanizar muito a figura de um vilão, porque não há como negar que a gente, em determinado momento do filme, a gente sente pena, sabe, de tudo que ele está passando, de alguma forma ou de outra. Às vezes a gente até esquece um pouquinho que talvez ele tenha esse problema mental, porque, porra, o mundo que ele vive é uma bosta, Bigode. É uma bosta. Sim. Tipo, o Thomas Wayne recebeu ele com um soco na cara. Sim. Tipo, ele disse, tudo que eu quero na vida é um abraço, porra. Eu quero que tu me abrace, não importa se tu é meu pai ou não, eu só quero um abraço. Aí o cara vai lá, enche a mão e dá um soco na cara dele. E diz, eu não quero mais te ver próximo do teu filho, seu marginal. Sabe? Tipo, o mundo maltrata ele de alguma forma ou de outra. Não tem como você olhar para aquilo ali e você dizer, ok, cara, ele é um doente mental e ele não tem motivações, sabe? O filme, ele vai construindo isso daí, ele vai fazendo com que a gente sinta a pena, e é isso que eu acho extremamente perigoso, porque a gente conhece o Coringa, cara.
Mas, Walter, vamos lá. Eu concordo com você, mas vamos lá. Era até também isso que eu queria falar, mas você deu o gatilho melhor que eu para puxar isso. Quantas vezes, eu não sei se você já fez isso, se você fez, você me responda com sinceridade. Eu vou mais falar pela esquerda em si. E por que tem a ver com a esquerda? Quantas vezes a gente vê certas coisas acontecendo com pessoas que moram em periferia e as pessoas falam, ah, mas essa violência acontece com ele, esse cara fez isso, que a culpa é da sociedade. A sociedade fez com que esse cara chegasse aí. Por que que, no caso do Joker, não pode ser a mesma coisa? Não é questão de humanização. A questão é, ele é um fruto do que a sociedade não deu as portas para ele. Um exemplo, ensinar que vamos pegar que ele realmente, assim, não discutindo nada. Ele realmente
tá,
é uma pessoa.
Eu não vou entrar no mérito que, ah, não sei o que, ele é fruto. Tá, ok, beleza.
Eu não tô falando que ele faz é justificável.
É, o mundo que ele vive é uma merda, com certeza, cara. Mas
umas pessoas são mais sensíveis, outras não. Mas por que que a gente tem.
Mas a ponto de o filme fazer com que, em determinados pontos, a gente sinta pena dele, sabe? Em algumas coisas.
Mas olha só, o fato de você sentir pena dele, Walter, não diz que você aprova o que ele faz. Eu penso muito nesse sentido. Eu posso sentir pena do bandido que começou roubando para alimentar o filho pequeno, mas não necessariamente significa que eu apoio o que ele faz. Eu posso apoiar no início, ele só roubava a caixa de mercado e não matava ninguém.
Eu gosto de pegar o Taxi Driver, que o filme ele meio que se baseou um pouco no Taxi Driver.
Sim, sim.
O Travis Britton, ele é aquele personagem que ele quer fazer o bem para a comunidade, de alguma forma ou de outra. Mas ele faz das maneiras mais escuras. Tipo, ele quer arrumar a mulher lá, só que tipo ele leva a mulher para assistir filme pornô. Ele quer salvar a menina lá, a Jodie Foster, que tem 14 anos, lá, da mão do Cafetão. Mas tipo, ela não sabe que ela tem um bom relacionamento com o Cafetão. O Cafetão trata ela bem e tal. Ou seja, o filme, ele mostra que o personagem, por mais que ele tenha boas intenções, ele age de maneira equivocada, cara. E de boas intenções, o inferno tá cheio. Sim. Já esse filme, e a gente sempre tem noção, em todo o filme do Taxi Driver, de que o Travis Bickle, ele tem algum problema, cara. Ele é fruto do meio também, mas em nenhum momento a gente sente pena do Travis Bickle, a gente acha que o Travis Bickle tá fazendo... Não, a gente olha e fala, cara, olha o que esse maluco tá fazendo, velho. Ele tá achando que ele tá agindo de maneira correta, mas não. Só que, tipo, o filme do Coringa, ele meio que leva a gente a sentir pena, a meio que se compadecer com o que ele tá acontecendo e tal. Tipo, ele tem um probleminha. Mas, tipo, olha o que tá acontecendo também com ele aqui. Olha essa merda aqui. A mãe dele, tipo, maltratava ele. Olha o que o Thomas Wayne fez, sabe? Thomas Wayne deu um soco na cara dele. Talvez ele tenha merecido morrer, não sei o quê. Ah, eu acho isso um pouquinho meio complicado, sabe? Cai mais ou menos naquele lance que eu critiquei do Hora do Pesadelo de 2010.
Sim.
E Tipo, ó, o Fred Krueger, ó, ele age dessa forma porque ele foi estuprado pelo padrasto, foi estuprado pelos amigos do padrasto, ele tem um histórico de violência na família dele, tadinha dele, não sei o quê. Mas tipo, ó, ele é um psicopata e tal.
Não, é por isso que eu tô te falando. Eu acho que não tem nenhum problema você sentir pena da pessoa. Isso não pode servir para você achar que é justificável o que ela faz. Eu concordo com tudo que você está falando, mas eu fico muito preso a essa questão. Eu não posso achar que o que acontece com o Joker no filme Coringa, o Palhaço Bobo, seja justificado pelas atitudes que ele toma. Tá? Eu vou dizer que ele não
faz muita eu acho que a gente pode olhar e dizer, ok, cara, o mundo ali é uma merda, mas eu acho que o filme te fazer sentir pena do personagem, eu já acho um pouco complicado.
Não, tá? Sim. É o que eu ia falar. A única coisa que você pode, até porque é de igual para igual no sentido elas por elas, é no máximo achar que é justificável ele ter matado a mãe dele, sabe? Ah, você me fudeu, agora eu vou te fuder, foda-se. Você quer passar os panos ali, beleza. Tá? Agora o resto, que é uma coisa que eu acho que muitas pessoas ouvi, o pessoal saindo do cinema e ninguém falou, é, ele estuprou a personagem da Dominó?
Não estuprou. Ele... Não dá a entender o que aconteceu. Dá a entender que, tipo, ele fez o sinalzinho da arma e o filme escrotamente usa aquele negócio do flashback pra mostrar que ela não tava presente nos mesmos lugares que ele tava e tal.
Eu acho desnecessário porque ele já joga essa gap antes.
É desnecessário isso daí, completamente.
Sabe? Mas tu sabe que o público não ia entender, né? Tem que explicar. Tu sabe. O Nolan explica o filme, tem que explicar.
Mas eu achei desnecessário.
Não, eu também achei desnecessário.
É subestimar muito assim, a cabeça do público.
O que eu ia falar?
Mas não fica claro o que aconteceu.
Não é.
Eu acho que ele simplesmente pegou, ele viu que a mulher simplesmente não conheceu, ele pegou e foi embora. Simplesmente.
É
totalmente diferente, por exemplo, do final do filme que ele tá lá conversando com a psiquiatra, né? Ele tá rindo e a psiquiatra pergunta pra ele: o que é que você tá rindo? Ah, eu me lembrei de uma piada. Você pode contar essa piada? Ah, você não ia entender. Aí depois corta com ele andando no corredor branco, aí você vê que as pegadas dele vão deixando sangue. Aí dá pra entender que sim, ele matou a psiquiatra.
Também não, sabe o que eu entendi?
O quê?
Que ele, por onde ele passa, ele deixa um rastro de sangue. As consequências também, dele deixam um rastro de sangue.
Também tem esse entendimento, mas o mais direto também é que ele matou a psiquiatra.
Sim, com certeza.
Até porque a gente não vê ele de frente, a gente só vê ele de costa. Mas o que dá a entender é que ele tá todo ensanguentado. Sim, na frente.
Eu tô te falando isso porque eu achei aqui o que eu queria falar, que o Todd Phillips fala assim, ó. Um jovem de 18 anos pode assistir e achar que é a origem do Coringa. Outra pessoa pode dizer que é o espelho da sociedade sobre lutas de classe. Não queremos explicar o filme, pois o sentimento do espectador é como ele enxerga a obra, são mais interessantes, acredita o cineasta. Então ele deixou um filme ali...
Se tu for ver, todo filme é a interpretação daquilo que o espectador quer, né?
Não, mas assim, tem filmes...
A gente discutindo, por exemplo, disso daí que ele faz crítica ou não, ou politicamente correto ou incorreto... É uma interpretação tua e uma interpretação minha. Vai depender da forma como a gente quer interpretar.
O que eu quero dizer é que uma hora ou outra você vai esbarrar realmente com a intenção do diretor. Mas é uma coisa que o Pato diz, depois que o cara joga a obra pro público, a obra é mais do público do diretor. Eu só acho que as pessoas têm que tomar cuidado e falar assim, o Todd Phillips quis fazer com aquela... Não, ele não quis fazer nada. Essa é uma interpretação sua. Deixa que o Todd Phillips fale o que ele quis fazer ou não. Eu vejo muito por esse lado, eu bato nessa tecla sempre. Eu acho que a interpretação são todas nossas aqui. Uma coisa que lendo isso aqui eu achei interessante, que ele põe assim, né? Um jovem de 18 anos pode assistir e achar que é a origem do Coringa. Parece que é uma coisa meio, quem disse que é a origem do Coringa, né? Pode ser que não. Né?
É piada mortal, total.
Porque eu tô com isso na cabeça. Não necessariamente ele seja o Coringa. Uma pessoa da mesma idade do Coringa viu aquilo. Eu acho também um jogo que ele faz é que o Bruce Wayne também sofreu um trauma. Ele não é normal também. Eu achei isso interessante. Eu senti pelo menos isso. Que ele fala que lembrou...
Aquela cena da grade, quando tu vê o Bruce se aproximando dele, você percebe logo ali que talvez não seja o trauma que tenha motivado ele ser o Batman. Eu acho que o Bruce Wayne chegar com um estranho e deixar o estranho tocar a face dele e tudo mais, É meio que uma identificação
Sim,
de um lado e de outro. É, talvez o Bruce Wayne também já seja um maluquinho desde criança.
quem garante que o Thomas Wayne abraçava o Bruce daquele universo ali?
Que é piada mortal total, né? Porque a piada mortal é para mostrar que tanto Batman como Coringa são duas piradas, velho.
Sim. É assim, é um bom filme. Eu acho que eu continuo com a minha ideia. Encaminhando, vamos finalizar isso até para não ser uma coisa longa. É para mim um nota 8. É, eu só fico com essa impressão de que não é tudo isso que os críticos falaram. Eu tô falando do filme, né? E também não é tudo isso que as pessoas temeram. Que eu mesmo fui uma das pessoas que temi que o filme fosse, né? A mesma.
Agora olhando aqui pro Rotten Tomatoes. Antes de sair de casa, o filme tava com 78% no Rotten Tomatoes, agora tá com 73%, cara. É um filme que, tipo, ele tá causando uma polêmicazinha aí entre a crítica. Tem gente que amou o filme, dá nota 10 de 10, tem gente
Sim.
que acha o filme uma merda, total, cara.
É, agora vamos para encaminhar mesmo pro final e te fazer a pergunta de ouro. É, a gente chegou à conclusão que não vale a pena comparar ele com Heath Ledger. São coringas diferentes, são abordagens diferentes. Eu acho que o Heath Ledger é o coringa de fato, porque eu vejo o universo dos quadrinhos ali. E como eu disse, se eu substituo o nome por Bingo ou Palhaço, ou Palhaço, seria um filme qualquer. Né? É, você acha que o Joaquim Fênix ele realmente merece uma indicação e um prêmio Oscar e
Eu
outros
acho
prêmios aí, ou não? É exagero do pessoal, é muito overact e tudo mais.
que sim, ele merece indicação a prêmios. Agora ganhar, eu não sei, eu ainda não vi os outros indicados para saber se o prêmio
Eu
já é
ainda não
deles,
vi o
cadê?
Adam Sandler, né?
É, e eu tô achando que o Adam Sandler que vai ganhar esse Oscar. Escreve aí. Não, tipo, cara, ainda é cedo, né? Eu acho que o Joaquin Phoenix é um ator sensacional. Eu acho até que ele já fez trabalhos até melhores aí nesse filme. Por exemplo, eu acho que no Ela, por exemplo, ele tava melhor. Ou no Mestre, ele tava melhor, sabe? No Vice Inerente, ele tava melhor também. Eu acho que nesse filme, ele foi meio que no método, assim, de pegar os típicos sociopatas do cinema e tal. Por exemplo, eu comparei muito com o Henry, o Retrato de um Assassino, que é um filme que eu também gosto, né? E por que que eu comparo? Porque o Henry é esse daí. Ele faz o que ele faz porque, tipo, ele trabalha o dia inteiro, ele tá cansado e tal. Aí ele quer fazer alguma coisa para se divertir, porque ele é o bobo, o Joker, o Coringa, o palhaço, né? É basicamente isso daí. Tipo, o personagem do Joaquin Phoenix tá lá, a vida maltrata ele, o mundo é uma bosta. Tipo, ah, então agora eu vou agir de acordo com as minhas regras, cara. É a regra, não tem regra.
Isso aí. Então vamos lá. Walter, de 1 a 10, sendo 10 a maior gargalhada que você pode dar para uma piada, qual é a nota que você dá pro filme do Joker?
Olha, pro filme do Bobo, do Joker, do Coringa, do Palhaço, eu vou dar 8 licos de caipinto, sabe? Pra você passar na cabeça do pau do Batman, né? Mas só pra passar na cabeça do pau do Batman. Não abre aqui, senão vai cair o meu pinto, tá?
Então, eu vou de nota 8. Eu só acho que é um filme realmente denso. Eu saí do cinema com
Não,
pesado.
ele é um filme que vai fazer você pensar, assim, várias e várias. É tipo, como eu falei para ti, o Bacurau. O Bacurau, ele é um
Eu
filme
não quero saber,
divertido.
que eu não quero ir com a ideia de outras
Não,
pessoas.
ele é. Não, eu não vou te falar o plot do filme. Vou te falar assim, en passant. Ele é um filme que, tipo, ele é divertido, ok, legal, mas tu vai sair do cinema tendo várias interpretações do filme. É isso.
Ah, não, eu acho que eu vou fazer a pergunta para finalizar agora de ouro. Você acha que as pessoas vão sair tendo essas reflexões? O grande público, eu não tô falando da galera como a gente que produz conteúdo nerd. Pode ser que também o cara que produza conteúdo nerd ele não chegue, talvez, no que a gente está falando. Mas você acha que as pessoas, o público comum, aquele público que a gente tem medo do cara que acha que vai se fantasiar de Coringa, o caramba quatro. Você acha que essa galera vai sair do cinema e vai, porra, esse filme é bom por causa disso, ele me fez refletir com a luz, ou não? O cara vai ver o filme foda-se, vai falar: o Coringa é foda, matou todo mundo, tem que se rebelar mesmo. Pra gente finalizar, o que tu acha?
Não sei, como a gente falou, né? Cada um assiste o filme de uma forma, né? A gente assistiu dessa forma. O filme por si só, ele funciona sem a gente levar adiante essas interpretações. A gente faz essas interpretações porque meio que o filme deixa essas pistas no meio do caminho para a gente interpretar. Mas eu acho que ele funciona por si só. A gente pode acreditar que sim, o Coringa fez uma grande revolução. E ele tá preso no Arkham por causa disso, ou sei lá, que tudo que se passou no filme é uma grande bobagem, uma grande mentira, um devaneio da cabeça dele e tal, sabe? Eu acho que o filme ele foi feito para a gente interpretar, a gente fazer essas reflexões ao longo do tempo e talvez tirar alguma crítica social. Eu, por exemplo, vou mais pro lado desse culto de personalidade que as pessoas fazem em cima de assassinos, de serial killers. Tu foste mais pro lado do pessoal que reclama do politicamente correto e tal. Então, cada um pode sair do filme pensando de uma forma, mas eu acho que o grosso ali, por si só, acho que vai se contentar com aquela visão de que o Coringa fez uma grande revolução em Gotham, que aquele ali é o Coringa. Tu falaste que talvez aquele ali não é o Coringa, talvez seja alguém que lá futuramente deve ter inspirado o Coringa e tal. Essa interpretação faz sentido, mas para uma outra pessoa talvez não vá fazer sentido e tal. Então, cada macaco no seu galho.
Eu vou dizer agora aqui um insight que eu tive aqui. A psicóloga está para o Batman como o Coringa está para o Coringa.
É.
Que se tu vê, é a mesma psicóloga, né? Parece que deu uma passagem de tempo ali, né? Parece que é a mesma atriz, ela tá mais envelhecida, como se ele já tivesse um bom tempo preso ali pelo que ele fez, né?
E talvez aquela psicóloga, aquele ambiente ali que ele tá falando, ah, você não me escuta, você não me escuta. Talvez o escuta dele seja no sentido de que, ah, você não tá vendo o mundo que eu tô vendo, sabe? Se
Sim.
você tivesse vendo isso que eu tô vendo aqui na minha frente, você entenderia.
Ah, então é isso, pessoal. Sou eu, Bigode do Comiça, né? Junto com o Walter Supermercado, batendo aquele papo que fomos os corajosos aí, né? De estrentar uma pré-estreia do filme do Palhaço do Bobo do Joker nos cinemas aí, que tá estreando amanhã, né? Quinta-feira, no caso hoje, que já são meia-noite 49, e acabando de gravar esse podcast, eu vou fazer um vídeo pôr papo no ar, vou editar os dois e vou lançar tudo amanhã, se tudo der certo, né?
A
Então,
noite vai ser
ser
longa.
longa pra caralho, ainda tem que acordar 8 horas da manhã amanhã, mas é isso aí, né? Diferente de outras pessoas aí que ficam chorando na internet, nós faz por amor aqui, né? Porque eu não tenho nenhuma obrigação de estar lançando essa merda amanhã. Mas é isso aí, galera. É isso, é isso. Assistam o filme, eu acho que.
Não levem criança para o
É,
cinema, não levem
não.
criança de segundo. Não seja um pau no cu, deixa a criança em casa.
É, e se seu filho tiver uma cabeça muito boa e for maior de 14, até leva, mas conversa com o moleque depois,
Ah, é
né?
difícil você ter 14 anos e ter cabeça muito boa.
É,
Eu
eu
era
só queria deixar.
totalmente retardado com 14 anos.
Eu só queria deixar uma coisa clara, até para finalizar e não ficar longo, porque senão vai ficar foda pra editar. Eu vi um vídeo que o Zé mandou pra gente, eu não lembro agora qual o nome do pessoal, que eu acho que o pessoal deu uma exagerada também. Eu acho que o pessoal também tá querendo dar uma exagerada de quanto o filme é pesado. O filme ele é denso. Porque você vai com aquela pressuposição que ah, é filme de quadrinho. E não é. No sentido de, não é porque não é colorido como os da Marvel e tudo mais. É porque ele não tem ritmo de filme de quadrinho. Então, vai ver isso.
Ele é denso no sentido de que talvez você já tenha ter assistido alguns filmes aí e tal para tentar compreender um pouco mais além do que está sendo mostrado em tela.
Sim. Mas é isso. Então é isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço. E o Pato não tá aí, então. Tchau, tchau!
Vira bundinha para mim, vira, Batman.